Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Foram muitas as dificuldades que a Eletrobras enfrentou para se tornar realidade. Dentro do Congresso Nacional, havia parlamentares que eram radicalmente contra a intervenção do Estado no setor elétrico. Fora do Congresso, também houve resistências. Insuflada pelas multinacionais que atuavam no mercado da eletricidade, a imprensa fez uma campanha dura contra o projeto de 1954, que previa a criação da Eletrobras. Continue sua viagem pela nossa história com a reportagem especial Eletrobras, a empresa que tirou o Brasil da escuridão.
Em 2017, o Senado participativamente dos debates a respeito da privatização da Eletrobras, defendida pelo governo do presidente Michel Temer.
Numa audiência pública organizada em conjunto pela Comissão de Infraestrutura e pela Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou que a Eletrobras passará a valer mais se a maior parte dela estiver nas mãos da iniciativa privada.
Hoje, a União tem 61% da empresa que vale X, para no futuro ela poder ter uma participação que seja inferior a 50%, numa empresa que possa valer, certamente, mais do que ela vale hoje.
Em outra audiência pública, essa realizada pela Comissão de Desenvolvimento Regional, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Pinguelli Rosa, que já foi presidente da Eletrobras, argumentou que será um erro o governo se desfazer do controle da estatal apenas para fazer caixa.
O buraco nas contas do governo já está em mais de 150 bilhões de reais. O que o setor elétrico inteiro vai contribuir é da ordem de 20 bilhões, 30 bilhões talvez. Não tapa o buraco. O buraco vai continuar aberto e nós vamos perder um instrumento de política energética.
Mas agora voltemos a 1954.
Quando propõe seu projeto de lei ao Congresso Nacional, o presidente Getúlio Vargas não quer que a Eletrobras detenha o monopólio da energia elétrica, mas sim que ela trabalhe em coordenação com as empresas estaduais e com as companhias privadas que já atuam no mercado.
O presidente age embalado pela recente criação da Petrobras, esta sim detentora de monopólio. A estatal do petróleo, proposta por Vargas, foi aprovada pelos senadores e deputados poucos meses antes. O projeto da Eletrobras, entretanto, enfrenta imensos obstáculos no Congresso.
Getúlio Vargas não vive para ver a Eletrobras virar realidade. Os documentos do arquivo do Senado mostram que o projeto de lei de 1954 se arrasta pelas comissões da Câmara dos Deputados e do Senado e só consegue sair do papel 8 anos e 4 presidentes da República depois.
A proposta da estatal elétrica seria aprovada em 1961 e a empresa começaria a funcionar apenas em 1962.
A lentidão se explica pelo poder das multinacionais. A canadense Light e a americana Unforp se mobilizam para impedir que a Eletrobras seja criada, fazendo pressão sobre o governo, o Congresso e a sociedade.
De acordo com Vargas, empresas estrangeiras insatisfeitas com seu ideário nacionalista estão mancomunadas com a oposição para tentar derrubá-lo da presidência da República. Ele se suicida em agosto de 1954 e assim consegue frear o golpe de Estado que está em curso.
Na famosa Carta Testamento, Getúlio Vargas cita explicitamente o movimento anti-Eletrobras.
A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Quis eu criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o povo seja independente.
No Senado, o maior adversário da criação da Eletrobras é Assis Chateaubriand, senador pelo PSD do Maranhão, que ao longo de seus 5 anos de mandato advoga incansavelmente pelo sepultamento da política nacionalista e pela adoção do liberalismo econômico.
Estou em completo desacordo com a Eletrobras. Esse projeto deveria ser sacudido sumariamente na Sapucaia como o lixo que é. O capital estrangeiro vem sendo perseguido de maneira mais primitiva e estúpida. Sem a iniciativa privada, não há salvação. Essas organizações estatais estão matando o Brasil.
Chateaubriand tem relações bem estreitas com a Light. Na década de 20, ele contou com o dinheiro da multinacional canadense para comprar o primeiro jornal de seu futuro império das comunicações.
Mais tarde, na década de 50, Chateaubriand colocaria todos os seus veículos de imprensa, como a TV Tupi, a revista O Cruzeiro e o jornal Diário da Noite, numa campanha virulenta contra a criação da Eletrobras.
O historiador Paulo Brandi, do Centro da Memória da Eletricidade do Brasil, explica por que havia essa resistência à Eletrobras.
O projeto da Eletrobras foi muito combatido, assim como também foi combatido pela Light, pela Anfop, o projeto de criação do Imposto Único sobre Energia Elétrica. O Imposto Único era a alavanca financeira dos investimentos públicos. Quando o Getúlio propôs a Eletrobras, propôs um plano de construção de usinas, né, ele não queria criar uma empresa sem condições de funcionar. Então ele propôs a criação do Imposto Único. A ideia de financiar, né, a expansão do setor elétrico mediante imposto cobrado na tarifa de energia elétrica era uma ideia que não agradava às empresas estrangeiras, porque elas não iam ser beneficiadas por esse imposto. Esse imposto era destinado às empresas estatais.
A Eletrobras tem que enfrentar outros obstáculos. Assim que Getúlio Vargas apresenta o projeto de lei, o dono de uma pequena loja que vende televisores e aparelhos de rádio, localizada no centro do Rio de Janeiro, corre para o Congresso Nacional com um documento em que pede aos parlamentares que não aprovem a criação da estatal. Pelo menos não com aquele nome. Motivo: a empresa dele se chama Eletrobras.
Excelentíssimo senhor doutor Nereu Ramos, muito digno presidente da Câmara dos Senhores Deputados. Através de nossa inscrição no Registro do Comércio, nos está assegurado o uso do nome comercial Eletrobras Comércio Indústria S.A. Portanto, ninguém mais pode pretender a inscrição do vocábulo Eletrobras no Registro do Comércio, nem o seu registro no Departamento Nacional da Propriedade Industrial. Consequentemente, vimos representar a Câmara dos Senhores Deputados a fim de que, encaminhando-se a presente às comissões competentes, possam estas recomendar ao plenário aprovar a adoção para a projetada empresa de economia mista de nome que não contenha sigla Eletrobras. Rio de Janeiro, 18 de maio de 1954.
Esse ofício é o suficiente para que o senador Abelardo Jurema, do PSD da Paraíba, apresente uma emenda ao projeto de lei mudando o nome de Eletrobras para CELF, sigla de Centrais Elétricas Federais.
O historiador Paulo Brandi faz uma interpretação dessa tentativa de mudar o nome da Eletrobras antes mesmo de ela ser criada.
O senador tem que resolver dar razão para uma empresa bichuruca estava se arvorando o direito de ter o monopólio do nome, enquanto a Eletrobras, que está na Carta Testamento, ia mudar de nome. Tinha um sentido assim de apagar a memória, apagar um pouco a memória do próprio responsável, né, do Vargas. Né? Imagina ter uma Eletrobras, né, criada pelo Getúlio, né, ou ter uma CELF, né, que é o nome que iriam dar. É um trabalho assim de tirar um pouco a participação do Vargas, né, na empresa. Né?
A insossa sigla CELF acaba passando no Senado, mas logo depois é derrubada na Câmara.
O deputado Raimundo Brito, do PR da Bahia, um dos relatores do projeto na Câmara, argumenta que a existência daquela loja de TVs e rádios no Rio de Janeiro não pode prejudicar o nome da futura empresa estatal de eletricidade.
A possível semelhança dos nomes por si mesma não nos impressionou. Discordamos da supressão do nome Eletrobras, para todos nós, muito significativo, por copiosas razões psicológicas e sentimentais. Além disso, se as duas empresas se dedicam a ramos diversos, não haverá concorrência possível, perdendo-se a razão do privilégio da exclusividade legal.
De acordo com o projeto de lei original de Getúlio Vargas, a Eletrobras será também uma fábrica, produzindo os geradores, as turbinas, os transformadores e os demais equipamentos pesados que ela mesma usaria para gerar transmitir e distribuir eletricidade.
O senador Mendes Sá, do PL do Rio Grande do Sul, propõe uma emenda para apagar esse trecho do projeto.
É inconveniente que a Eletrobras seja fracionada em múltiplos empreendimentos e entre na indústria do material elétrico. Haveria uma dispersão de esforços sendo drenados para o campo dessa indústria, recursos preciosos para a finalidade que torna a empresa necessária. Também condenável é essa ociosa e onerosa estatização da economia pela invasão do poder público numa atividade que a indústria privada tem desenvolvido com plena capacidade.
O senador Domingos Velasco, do PSB de Goiás, concorda com o colega.
A criação da Eletrobras por si só será um incentivo ao desenvolvimento da indústria de material elétrico, tal como está acontecendo com a Petrobras, que propiciou a montagem no país da indústria de tubos sem costura e fomentou o progresso de outras empresas particulares correlatas no ramo do petróleo. Como socialista, sou favorável à socialização das empresas, mas contrário à sua estatização, que conduz ao gigantismo do Estado, o que o socialismo combate.
Da mesma forma que Getúlio Vargas, tampouco os presidentes Café Filho e Juscelino Kubitschek recebem do Congresso Nacional o projeto da Eletrobras aprovado.
A aprovação dos parlamentares ocorre no governo de Jânio Quadros, em 1961. Ao sancionar a lei, Jânio veta o trecho que permitiria à estatal dedicar-se à fabricação de material elétrico.
A faixa inaugural da Eletrobras é por fim cortada em 1962, pelo presidente João Goulart e pelo primeiro-ministro Tancredo Neves, durante o breve período em que o Brasil experimenta o parlamentarismo.
Uma das primeiras missões da Eletrobras é acabar com o isolamento elétrico de parte do Brasil. Nos anos 50, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e parte de Minas Gerais operam em 50 Hz, enquanto todo o restante do país funciona em 60 Hz.
Isso dificulta, por exemplo, que o Rio de Janeiro, em época de racionamento, seja socorrido pela eletricidade de São Paulo. Além disso, os aparelhos elétricos dos estados de 60 Hz não funcionam nos estados de 50. O processo de unificação da frequência em 60 Hz se estenderia por mais de uma década.
A Eletrobras acaba incorporando as suas grandes adversárias históricas. A Americana Unforp é comprada pela estatal em 1964, a Light em 1979.
Graças à atuação da nova empresa, a capacidade instalada no Brasil no período de 20 anos entre 1960 e 1980 aumenta 600%, passando de 5 gigawatts para 34 gigawatts. Foi isso que permitiu a efetiva industrialização do país e sustentou o milagre econômico brasileiro ocorrido na década de 70.
Atualmente, a holding Eletrobras é dona ou sócia de uma série de empresas elétricas, como Furnas, Itaipu e Eletronuclear, produz um terço da energia consumida pelo Brasil e possui a metade das linhas de transmissão do país.
Em 1960, antes do surgimento da Eletrobras, a cada 3 casas brasileiras, 2 não estavam ligadas à rede elétrica. Hoje, a eletricidade chega a praticamente todos os lares brasileiros.
O historiador Paulo Brandi explica o papel da Eletrobras no processo de universalização da eletricidade no Brasil.
Eu acho que uma coisa fundamental é a ideia de olhar o Brasil como um todo e de pensar num planejamento em escala nacional. Um setor que era fragmentado, com iniciativas regionais, estaduais, passou a ter uma empresa que pensou no todo e planejou para o todo, com um planejamento de longo prazo. Esse foi um ponto fundamental, um avanço enorme.
No mesmo dia em que João Goulart inaugura a Eletrobras no Rio, em 1962, o senador Paulo Fender, do PTB do Pará, faz um discurso em Brasília a respeito da mais nova empresa brasileira.
As congratulações que desta tribuna formulo para com o governo encontram eco na Carta Testamento de Getúlio Vargas. Dizia esse eminente brasileiro que a Eletrobras havia sido obstada ao máximo e ele morria sem realizar seu sonho de nacionalista de instalá-la. Representa o ato do governo, portanto, a realização de um objetivo de Getúlio e de todos os trabalhistas do país, que se regozijam a esta hora por havermos avançado tanto nas conquistas democrático-sociais.
Você ouviu a reportagem especial Eletrobras, a empresa que tirou o Brasil da escuridão. Reportagem Ricardo Estin. Apresentação Ricardo Estin e Marluce Ribeiro. Produção Equipe da Rádio Senado. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes. Locução Raquel Teixeira. Pesquisa Arquivo do Senado. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.